Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 25ª sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira, presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Como estivesse reunida uma grande multidão e de todas as cidades viessem ter com ele, disse esta parábola: saiu o semeador para semear a sua semente, enquanto semeava. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram-na. Outra caiu sobre a rocha, e depois de ter germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, e os espinhos cresceram com ela, sufocaram-na. Uma outra caiu em boa terra, e uma vez nascida, deu fruto. Dizendo isto, aclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Colocamos em votação a ata da 24ª sessão ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 164, em resposta ao requerimento 134 de 2013, de autoria do vereador Wagner Satoru Momoshima. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 165, em resposta ao requerimento 127 de 2013, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 166, em resposta ao requerimento 133 de 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 167. Em resposta ao requerimento 125 de 2013, de autoria do vereador Gilberto José de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 169. Em resposta à indicação número 122 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 169, em resposta à indicação 199 de 2013, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação em epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria Municipal de Educação, que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 170, em resposta à indicação número 124 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 171, em resposta ao requerimento número 126/2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 172, em resposta ao requerimento número 128/2013, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Associação Amigos e Família, Sociedade Amigos do Bairro do Piratuba, 19 de agosto de 2013. Excelentíssima Nilza Maria dos Santos Godinho, Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Associação Amigos da Família Sociedade Amigos do Bairro do Piratuba tem a honra de convidar Vossa Excelência e seus pares nessa prestigiosa casa a participar da festa de inauguração do campo de futebol do bairro Piratuba, a se realizar no dia 7 de setembro de 2013, a partir das 15 horas. A festa será organizada em conjunto pelas entidades signatárias do presente e terá sua renda revertida em prol à Escola de Educação Infantil Recanto da Vovó Xanda. Na oportunidade, serão prestadas homenagens de estilo e será aberta a palavra às autoridades e lideranças presentes. Certos de podermos contar com sua honrosa presença, renovamos nossos protestos de elevada estima e alta consideração. Sérgio Ramos, diretor da Associação Amigos da Família, Odair de Almeida Penteado, presidente da Sociedade Amigos do Bairro do Piratuba. Projeto de Lei número 12, de 2013. Declara de utilidade pública a comunidade assistencial Missão Filadélfia Piedade. Autoria, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. A Câmara Municipal de Piedade aprova. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública, nos termos da Lei Municipal número 1231, de 26 de fevereiro de 1978, alterada pela Lei Municipal 2734, de 21 de fevereiro de 1996, a Comunidade Assistencial Missão Filadélfia Piedade, entidade assistencial sem fins lucrativos, sediada neste município, no bairro da Boa Vista, inscrita no CNPJ sob número 14886131-0001-22. Artigo 2º. As despesas decorrentes na execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A Comunidade Assistencial Missão Filadélfia é uma entidade com finalidades altruísticas para atender, sobretudo, indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, através de atividades de assistência social nos campos educacional, cultural, esportivo e profissionalizante, visando principalmente a proteção à família. No mês de outubro de 2011, foi realizada a primeira Assembleia Geral, ocasião em que procedeu-se à eleição e posse da diretoria e do conselho da entidade, tendo sido efetuado o necessário registro da entidade junto ao cartório do registro civil das pessoas jurídicas desta comarca. Aos 9 de abril de 2012, foi concedido o alvará de funcionamento pela Vigilância Sanitária do município, sendo certo que, desde a sua fundação, a entidade vem exercendo com grande empenho as suas atividades, não só prestando serviços de apoio às pessoas portadoras de deficiência e dependência, como mantendo especial relacionamento com o poder público, apresentando projetos ao governo municipal com objetivos sociais e esportivos, como o projeto Restauração com o Esporte, atuando em conjunto com a Diretoria de Assistência Social, Cidadania e Habitação ou junto com o próprio Poder Judiciário, documentos em anexo. É muito importante destacar que a entidade sempre agiu com total lisura e transparência no que tange, sobretudo, à aplicação dos recursos financeiros próprios ou alocados, facilitando, assim, a fiscalização pelo Tribunal de Contas. A proposta atende às condições previstas na Lei 1231 de 78, alterada pela Lei 2734 de 96, posto que infere-se pelos documentos juntados que a entidade adquiriu personalidade jurídica há mais de 6 meses e funciona efetiva e continuamente desde aquela data, estando implícita na documentação a sua idoneidade. É certo ainda que, conforme prevê os artigos 4º dos Estatutos Sociais, nenhum membro componente da direção será remunerado, exercendo sua atividade por princípios filantrópicos. Por fim, cumpre assinalar que no âmbito do município existiu a entidade com denominação semelhante, a qual, todavia, não mais integra o mundo jurídico, já que foi extinta por encerramento da liquidação voluntária, através de solicitação de baixa no CNPJ, aos 28 de novembro de 2012. São estas as resumidas razões que nos conduziram a propor, por reconhecimento aos serviços importantes prestados à nossa comuna, declaração de utilidade pública à comunidade assistencial Missão Filadélfia, esperando que a proposta mereça a consideração e o acolhimento por parte dos meus nobres pares. Sala Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2013, vereador Samuel de Oliveira Guimarães, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Alexandre Mauro Freire Gomes. Projeto de Lei número 13, de 2013. Dispõe sobre os procedimentos tomados para a adoção de medidas de vigilância sanitária e epidemiológicas voltadas à prevenção e o controle de transmissão do vírus da dengue no município de Piedade, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, esta lei estabelece medidas preventivas no combate à proliferação do mosquito transmissor do vírus da dengue no município de Piedade. Artigo 2º. Aos munícipes e aos responsáveis pelos estabelecimentos edificados ou não, públicos, privados ou mistos, compete a adoção de todas as medidas necessárias à manutenção de suas propriedades limpas, sem acúmulo de lixo e de materiais inservíveis, de modo a evitar o surgimento de condições que propiciem a instalação e a proliferação dos vetores causadores da dengue. Artigo 3º. Em casos extremos, o Poder Executivo Municipal promoverá ações de polícia administrativa, visando impedir hábitos e práticas que exponham a população ao risco de contrair doenças relacionadas ao vetor da dengue. Artigo 4º. Dentre as medidas que poderão ser determinadas para a contenção da doença e o controle do vetor da dengue, no que concerne indivíduos, grupos populacionais e ambiente, destacam-se: 1º, o ingresso compulsório em imóveis particulares e públicos, nos casos de recusa ou de ausência de pessoa que possa fraquear a entrada para o agente sanitário e ou epidemiológico, quando isso se fizer necessário para a contenção da doença ou agravo à saúde. 2º, a inviabilização, apreensão e destinação de materiais que possam se constituir em potenciais criadouros de vetores que representem risco à saúde pública. 3º, a obrigatoriedade das imobiliárias permitirem acesso aos agentes sanitários e ou epidemiológicos para as vistorias nos imóveis sob sua responsabilidade. 4º, a obrigatoriedade da manutenção de terrenos limpos. 5º, outras medidas que auxiliem de qualquer forma na contenção da doença. Parágrafo 1º, nos casos de oposição ou dificuldade à diligência, a autoridade sanitária notificará o proprietário, locatário, possuidor, ocupante, responsável, administrador ou seus procuradores, no sentido de que a facilite imediatamente o acesso ao imóvel, sob pena de ingresso compulsório, o qual poderá ocorrer, em casos extremos, no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Todas as medidas de polícia que impliquem na redução da liberdade do indivíduo ou em restrição ao direito de propriedade deverão observar os procedimentos estabelecidos nesta lei, em especial os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. Parágrafo 3º. Os produtos apreendidos de que trata o inciso segundo terão destinação a critério da autoridade sanitária, cabendo desde inutilização até doação às cooperativas de reciclagem, sem custos para a municipalidade. Artigo 5º. A adoção da medida de que trata o artigo 4º, primeiro, desta lei será precedida de publicação em órgão de imprensa, de data, hora e nome do agente de vigilância responsável pela visita, cabendo à autoridade sanitária, após a visita, emitir relatório de vistoria contendo detalhamento da operação realizada e das medidas adotadas para combater o vetor. Artigo 6º. No caso de ausência de moradores no domicílio, suspeito de ter focos de mosquito transmissor da dengue, o agente de vigilância fará duas tentativas de entrada, em dias e horários diferentes, deixando no imóvel notificação sobre o dia e a hora que retornará para novas vistorias. Parágrafo 1º. Havendo insucesso após duas tentativas e ausência de contato do proprietário, o agente de vigilância ingressará compulsoriamente no imóvel para a efetivação das medidas necessárias à prevenção e controle do vetor da dengue. Parágrafo 2º. Na ocorrência da situação prevista no parágrafo anterior, o agente de vigilância responsável pela visita deverá providenciar a recolocação das fechaduras depois de realizada a ação e emitir relatório de vistoria assinado por duas testemunhas. Artigo 7º. Sempre que for verificada a impossibilidade, por motivos de abandono, do ingresso em domicílios suspeitos de terem focos de vetores, será deixada a notificação no imóvel para que o responsável entre em contato com o órgão de controle dos vetores no prazo de 24 horas, informando sobre a necessidade do ingresso dos agentes de vigilância no imóvel para a aplicação de medidas de controle do mosquito transmissor da dengue. Parágrafo 1º. Não havendo qualquer resposta, a autoridade sanitária providenciará a publicação no órgão de imprensa da data, hora e nome do agente de vigilância responsável pela nova visita, ocasião em que o agente designado poderá ingressar compulsoriamente no imóvel para efetivação das medidas necessárias à prevenção e o controle do vetor da dengue. Parágrafo 2º. Na ocorrência da situação prevista no parágrafo anterior, o agente de vigilância responsável pela visita deverá providenciar a recolocação das fechaduras depois de realizada a ação e emitir relatório de vistoria assinado por duas testemunhas. Artigo 8º. Em caso de recusa do proprietário, morador, possuidor, locatário ou responsável em permitir o ingresso do agente, poderá a autoridade sanitária proceder ao ingresso compulsório no imóvel mediante prévia publicação em órgão de imprensa da data, hora e nome do agente de vigilância responsável pela operação, ocasião em que o agente designado, acompanhado de força policial, poderá ingressar compulsoriamente no imóvel para a efetivação das medidas necessárias à prevenção e controle do vetor da dengue. Parágrafo único. Na ocorrência da situação prevista no parágrafo anterior, o agente de vigilância deverá solicitar o acompanhamento da Guarda Municipal. Artigo 9º. Sempre que houver a necessidade de ingresso compulsório em imóveis particulares, os agentes de vigilância designados como autoridade sanitária, no exercício da ação de vigilância em saúde, lavrará, no local em que for verificada a recusa ou a impossibilidade do ingresso por motivos de abandono ou ausência de pessoas que possam abrir a porta, um termo de vistoria de ingresso compulsório. Parágrafo 1º. Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feita neste a menção do fato. Parágrafo 2º. O agente de vigilância é responsável pelas declarações que fizer na notificação de vistoria e de ingresso compulsório, sendo passível de punição por falta grave em caso de falsidade ou de omissão dolosa. Parágrafo 3º. Sempre que se mostrar necessário, o agente de vigilância poderá requerer o auxílio à autoridade policial. Artigo 10º. A limpeza de terrenos baldios será de responsabilidade do proprietário possuidor, ocupante ou responsável pelo imóvel. Parágrafo único. A municipalidade poderá realizar a limpeza dos terrenos baldios Somente quando o proprietário, posseiro, ocupante ou responsável não o fizer, e em tal hipótese, deverá notificar o proprietário para ressarci-la do valor devido pelos serviços prestados. Artigo 11. Na prevenção e controle da dengue, caberá aos proprietários posseiros, ocupantes e responsáveis por estabelecimentos, além do já disposto nessa lei, a colaboração nas ações desenvolvidas pelo Poder Executivo Municipal, contribuindo para a diminuição da infestação do vetor e a proliferação da doença. Artigo 12. A propriedade em que for encontrado o foco do mosquito sujeitará os seus proprietários às seguintes sanções. Primeiro, em se tratando de propriedade particular. A. Na propriedade incidência, advertência. B. Segunda incidência, R$100. C. Demais reincidências, o dobro do valor anteriormente apenado. Segundo, em se tratando de propriedade em que se localiza ou sedia estabelecimento empresarial, industrial ou prédio público, A. Na primeira incidência, advertência. B. Segunda incidência, R$300. C. Demais reincidências, R$500. A cada autuação e cassação do alvará de funcionamento e licenciamento sanitário, se houver. Parágrafo 1º. Responderá pelas sanções acima referidas o titular da propriedade que constar no cartório de registro de imóveis, respectivo, ou no cartório imobiliário da Prefeitura Municipal de Piedade. Parágrafo 2º. Responderá solidariamente pelas sanções pecuniárias a pessoa jurídica que se situar sobre o imóvel descumpridor desta lei. Parágrafo 3º. A cassação do alvará de funcionamento é privativa às pessoas jurídicas que estejam sediadas no local em que se encontrar o foco do mosquito. Parágrafo 4º. A concessão de novo alvará de funcionamento estará sujeito à dissipação integral das irregularidades encontradas, bem como ao pagamento integral das multas previstas nesta lei. Parágrafo 5º. O imóvel abandonado também se sujeitará às sanções referidas nos incisos 1 e 2, observando-se a gradação da multa na destinação original do mesmo, propriedade particular ou propriedade de uso empresarial ou público. Parágrafo 6º. Os prédios públicos ou que abriguem repartições públicas no âmbito municipal, estadual e federal também se sujeitarão ao disposto nesta lei e responderão pelas penalidades impostas. Parágrafo 7º. A autoridade responsável pela conservação do prédio público responderá solidariamente pela penalidade imposta. Parágrafo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar anualmente, por decreto, o valor das multas com base na variação no período do índice de atualização dos tributos municipais. Artigo 13. A autoridade sanitária exercerá a vistoria nas propriedades referidas nesta lei, através de seus agentes, e será incumbida pela aplicação das sanções. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Apresentamos esta matéria por conhecer as dificuldades que a vigilância sanitária de nosso município enfrenta para promover as ações necessárias à prevenção e controle do vetor da dengue. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2013. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Os ofícios ficam à disposição na secretaria e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 135 de 2013. Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Norma Maria Marciano Zentoffer, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, deixando o marido, senhor Guilherme, e os filhos André, João, Norma, Marta e Deise, ocorrido dia 17 do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, em 26 de agosto de 2013, Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
O requerimento será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 136 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada à senhora prefeita municipal, solicitando que nos forneça informações sobre uma máquina Patrol alugada pela administração, que encontra-se quebrada nas dependências da garagem municipal há 8 meses. Primeiro, está sendo pago o aluguel da mesma? Segundo, essa máquina será substituída? Justificativa. Esse vereador, sabendo que essa máquina, que é muito importante para os serviços nas estradas, está quebrada há tanto tempo e que a empresa não arruma porque o valor é muito alto, quer saber se foi tomada alguma providência legal para que seja resolvido esse impasse. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 26 de agosto de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 137 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando que nos forneça informações relacionadas ao abastecimento de veículos da prefeitura. Primeiro, quais os valores pagos por litro de combustível de janeiro a julho? Encaminhar a relação contendo os valores despendidos mês a mês com álcool, gasolina e diesel. Existe a possibilidade de se construir um posto de combustível para o abastecimento dos veículos na prefeitura? Justificativa. Esse vereador foi procurado por munícipes solicitando explicações sobre os veículos oficiais abastecidos em postos particulares de nosso município, que chega a ser até 20% mais alto do que algumas cidades vizinhas. E sabendo da quantidade que a prefeitura utiliza para abastecer sua frota, requer essas informações. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2013. Vereador Wagner Satoru Momoshima.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 138 de 2013. Senhora Presidenta, requeremos, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita pedindo informações complementares às respostas do requerimento número 127 de 2013, de autoria do vereador Cláudio Nadaleto. Desta feita, pedimos que envie a esta Casa de Leis algumas informações. Primeiro, é feito algum tipo de controle da jornada de trabalho dos servidores referidos no requerimento número 127? Se sim, como é feito o controle e quem supervisiona e verifica a jornada dos servidores? Segundo, cópia de todos os controles de horários referentes ao ano 2013 dos servidores citados, inclusive com a descrição de período de férias gozados por eles neste ano, caso houver. Justificativa. Em função da resposta ao requerimento 127 de 2013, citar que os servidores em questão cumprem integralmente uma jornada de trabalho de 220 horas, solicitamos que nos esclareçam se há uma forma de controle da jornada e, havendo, nos envia as cópias do controle de horário de trabalho desses servidores no ano de 2013. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2013. Vereadores, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Vai parar aqui,
viu? Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Passamos para o intervalo regimental. Os senhores dispensam, por favor. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira,
presente.
Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva. Presente. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Projeto de Decreto Legislativo 7 de 2013. Aprova as contas da Prefeitura do exercício de 2011. Leitura do projeto.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer. Prefeitura Municipal de Piedade, exercício 2011, prefeito Jeremias Ribeiro Pinto, período 31 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011. Substitutos legais, vice-prefeito Godofredo Werner, período 1 de janeiro de 2011 a 30 de janeiro de 2011. Advogados César Tavares e outros. Emenda. Município Piedade, contas do exercício 2008. Aplicação do ensino, 26,30%. Investimento no magistério com recursos do Fundeb, 61,04%. Recursos do Fundeb utilizados em 2011, 100%. Superávit orçamentário, 1,03%. R$ 694.651,24. Transferência para a Câmara, 1,72%. Despesas com pessoal, 42,66%. Aplicação na saúde, 25,92%. Precatórios, regular. Encargos sociais, regular. Subsídios dos agentes políticos, regular. Parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura com recomendações. Vistos, relatados e discutidos os autos. A Igreja Primeira Câmara de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 23 de abril de 2013, pelo voto da conselheira Cristiane de Castro Moraes, relatora, bem como dos conselheiros Renato Martins Costa, presidente, e Dimas Eduardo Ramalho, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitiu parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Piedade. Exercício de 2011, excetuados os atos, porventura, pendentes de apreciação por esse tribunal. À margem do parecer, determinou a expedição de ofício ao Executivo Municipal, transmitindo-se recomendações. Determinou, por fim, a fiscalização que se certifique das correções noticiadas e da implementação das recomendações exaradas e o arquivamento dos expedientes. Fica autorizada, vista a extração de cópias dos autos, aos interessados no cartório da conselheira relatora, observadas cautelas legais. Presente o Dr. Tiago Pinheiro Lima, digníssimo representante do Ministério Público de Contas. Publique-se. São Paulo, 15 de maio de 2013. Renato Martins Costa, presidente. Cristiana de Castro Moraes, relatora. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Finanças e Orçamento. Referente às contas da Prefeitura de Piedade no ano de 2011. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação das contas, conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sala das Comissões, 26 de agosto de 2013. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão, o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Venho a esta tribuna primeiramente dizer que na votação acompanho o parecer dado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com referência às contas do governo passado do ano de 2011. Também, se me permite, a nobre presidência, em respeito a todos que estão nessa casa, hoje a sessão ela é atípica, ou seja, por se tratar das contas, né, do que envolve todos os gastos do ano de 2011, ela se restringe ao tempo e à forma do andamento da sessão. Então, muitos que aqui estão podem estranhar, não teve aí o tema livre e assim por diante, leitura das indicações, é exatamente por se tratar desse projeto de lei, que todos os projetos que passam, mas esse daqui também é de grande importância e vem com o parecer, como já foi dito, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em seu parecer, ele dá favorável à aprovação das contas, do exercício de 2011, que é importante que fique muito claro. O exercício onde temos ainda a apreciar, após a apreciação do Tribunal de Contas do governo passado, também ainda existe o exercício de 2012, no qual ainda não chegou para esta casa. E fica um alerta a todos aqui, é uma das contas que nós temos que acompanhar, e muito bem, que existiu umas polêmicas no final da administração 2012, e fica aqui essa orientação para todos os colegas, para que possamos encaminhar da melhor forma assim que ela chegar. Muito obrigado.
Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado e nem inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, declarando encerrada a sessão. Boa noite, Deus os abençoe.